Estamos iniciando mais uma aula no livro de Daniel e no capítulo 11. Já estamos algumas aulas nesse capítulo 11, que é um capítulo mais longo no livro de Daniel. Tem muito conteúdo, muitas coisas que estamos procurando sabedoria, direção de Deus para poder entender. Então, nós estamos falando sobre essa parte da profecia que fala a respeito desse rei do norte que na história era Antíoco Epifânio. Ele é uma figura, ele aponta para o anticristo. Tem muitas coisas aqui que tem a ver com o tempo do fim. Algumas coisas foram cumpridas na história, mas nós estamos focando agora mais nesses aspectos que se relacionam com o tempo do fim. E na última aula falamos sobre essa abominação da desolação, esse ato central, essa coisa mais importante do governo, dos atos desse rei que representa o anticristo. E nós vimos que o foco do capítulo, e isso apareceu em outras profecias de Daniel também, então, mas o foco dessa revelação é esse último rei, estamos chamando de último rei, porque no cumprimento final vai ser o último representante do governo humano, vai ser a última manifestação desse sistema humano. Então, esse último rei, que tem muitas informações sobre ele, é o ato central, a coisa mais importante que ele faz, principalmente em relação ao povo de Deus e ao povo de aliança, ao propósito de Deus, é essa abominação da desolação. Então, é uma coisa, assim, é uma grande afronta, uma grande. É um grande desafio lançado para Deus. Então, esse foi o assunto da última aula. E hoje nós vamos falar sobre quatro versículos, vamos pelo menos começar a falar sobre esses versículos que falam a respeito do povo de Deus no meio dessa situação. Esse capítulo 11 não fala muito sobre o povo de Deus, mas fala, nesses versículos especificamente, fala. Nós temos do versículo 32, Daniel 11, 32 a 35. Então, nós temos quatro versículos que falam a respeito do povo de Deus no meio dessa situação, diante dessa abominação que esse homem faz e que o sistema dele faz. E como que fica? Como é que o povo de Deus vai se comportar? Como que eles vão suportar, como é que eles vão sofrer tudo isso aí? Então vamos orar para que o Senhor nos ajude, porque na verdade, embora assim, toda essa informação sobre o sistema do homem, sobre esse último rei, todo o sistema do governo humano e do anticristo, isso é importante, por isso que tem tanta coisa sobre isso nesse capítulo, mas para nós interessa muito saber como que o povo de Deus vai se comportar e como é que nós devemos nos preparar para isso. Senhor Deus, nesta hora nós chegamos a Ti com muito temor no nosso coração, sabemos que há muitas coisas que foram profetizadas, muitas situações que até nos causam um senso de temor e de sentir uma certa dificuldade, como nós vamos enfrentar isso, como nós vamos estar preparados. Até a tua palavra fala de uma aparente derrota que o povo de Deus vai sofrer diante desse sistema do mal. Então, como que o Senhor vai vencer? Como que o teu povo vai superar? E nós chegamos a esse assunto, a esse tema, com um grande desejo no nosso coração de entender e de que o Senhor nos prepare quem são as pessoas, que tipo de pessoas, que tipo. Nós sabemos que não são todas, todas as pessoas, não é todo, não era toda a nação de Israel que conseguiu passar pelas provações com vitória. Então, como que o teu povo hoje, como que a tua igreja vai enfrentar esses dias maus? Nós pedimos a tua ajuda, tua revelação, e não só que a gente saiba alguma coisa sobre isso, mas que nós possamos entender como fazer parte, como nos preparar, como nós podemos fazer parte desse povo sábio. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos, vamos ler. Nós temos também o esboço que está disponível para você acompanhar. É a letra B, né, no esboço, né, o comportamento do povo de Deus. Então, nós vamos ler esses quatro versículos, vamos dar um panorama dos fatos que são revelados aqui, e depois nós vamos focar mais nesse tema. Quem é esse povo que vai vencer mesmo numa aparente derrota? Então, versículo 31 é o que nós terminamos na aula passada, falando sobre a abominação da desolação, que é o ponto central e que marca, de acordo com textos do Novo Testamento, principalmente o Jesus falando em Mateus 24, esse ato não é só o princípio das dores que fala em Mateus 24, que vem antes, mas a abominação da desolação é o começo das dores de parto propriamente dito, é o tempo da tribulação, essa tribulação que vai ser pior do que todos os tempos de tribulação que já aconteceram. Daniel também fala sobre isso no capítulo 12. Então, isso está no versículo 31. Então, o versículo 32 diz assim: aos violadores da aliança, já mencionamos isso, esse rei do norte, ou esse anticristo, ele com lisonjas perverterá. Uma outra tradução diz que ele com palavras vazias corromperá, ele tornará essas pessoas apóstatas. Já são pessoas que estão quebrando a aliança, mas ele vai fazer algo, ele vai levar essas pessoas a se afastar mais ainda da sua fé. Existem sempre vários passos. A pessoa começa a abrir mão de convicções ou não ser fiel. As pessoas às vezes são infiéis à verdadeira aliança com Deus. Não significa uma apostasia imediata, mas é um afastamento progressivo. Então, as pessoas que já estão violando a aliança, ele vai ter acesso, ele vai conseguir perverter muito mais. Mas, aí no versículo 32, no meio nós temos, então, nós vamos ter esses poucos versículos falando sobre o povo de Deus. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aqui também tem várias traduções diferentes, mas eu acho que o sentido aqui é: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Às vezes, assim, essa tradução, se tornará forte e fará proezas, não está errado, mas dá uma ideia assim: poxa, enquanto o anticristo está agindo, tem um povo de Deus que está também bombando, né? Que está também fazendo grandes atos. E vai acontecer isso mesmo. Eu, quando leio isso, eu penso muito em Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas que vão fazer como profetas, o profeta Moisés, como o profeta Elias. Vão ter o poder para fazer sinais, grandes sinais e maravilhas, vão confrontar reis, como aconteceu com Moisés, com Faraó, Elias, com Acabe, Jezabel. Eles vão enfrentar poderosos, pessoas poderosas, governantes e trazer juízos de Deus, sinais, né, como as pragas do Egito, como Elias que fechou os céus para não chover. Então, vão fazer proezas. Isso tem a ver com isso. Mas nós vamos ver que o contexto aqui em Daniel não é bem esse tipo de proeza. Então, em outras palavras, assim, o povo de Deus, durante esse tempo de grande tribulação, vai haver sim manifestação do poder de Deus. Porém, o sentido desse versículo aqui é que o povo que conhece o seu Deus, eles serão fortes para resistir. Então, a ideia, pelo menos no contexto aqui, né, aqui nessa passagem, não é tanto assim que eles vão enfrentar com esse poder de Elias ou de Moisés, mas que eles vão ser fortes para resistir. Nós vamos precisar de outra aula para focar mais nesse aspecto. O que é que o povo vai fazer? O que que esse povo vai realmente fazer nessa resistência? Que tipo de resistência? Mas a ideia no versículo 32 é mais assim: eles serão fortes para resistir e eles vão tomar, né, a palavra que é traduzida na minha tradução aqui, minha versão aqui, como proezas, é que eles vão agir, eles não vão ser só uma resistência pacífica. Eles vão resistir, eles vão agir, eles não vão ficar quietos no canto, simplesmente como pessoas passivas, ok? Então esse é o sentido do versículo 32. Aí no versículo 33, os entendidos entre o povo, e essa palavra em algumas versões vem como sábios, né? Os entendidos, os sábios entre o povo. Então nós estamos falando sobre o povo de Deus, né? O povo que conhece o seu Deus. Essa ação dentro da mesmo do contexto histórico de que está falando aqui nessa profecia do rei do norte, que seria a região da Síria, Líbano e mesmo outras regiões ali por perto. Esse rei do norte, ele está agora, ele se frustrou na sua tentativa de conquistar o sul, o Egito, mas ele está agora voltado para a nação, para a terra e o povo de Israel. E é lá que ele coloca a abominação da desolação. Então aqui nós estamos falando sobre que povo? Bom, o povo de Israel, o povo que está em Israel, nós temos várias partes aqui. Nós temos alguns do versículo 32 que são violadores da aliança. Isso não é outro povo. Os violadores da aliança são do povo de Israel, do povo escolhido. São as pessoas que não estão sendo fiéis à aliança com Deus. Então, nós temos esse grupo, que são os violadores da aliança. Depois nós temos esses entendidos, os sábios. E nós temos também no versículo 32 fala assim: o povo que conhece ao seu Deus. Então nós temos várias descrições desse outro grupo. Então tem os violadores da aliança e tem aqueles que conhecem a Deus, tem aqueles que são entendidos. E aí fala assim: mas os entendidos entre o povo. Então, também entendemos que os sábios ou entendidos não são o povo todo do povo de Deus. É um grupo que está no meio do povo de Deus e que são os entendidos. Porque eles, versículo 33, eles ensinarão a muitos. Mas é claro, se tiver alguns daqueles que foram violadores da aliança, alguns. Quem sabe, alguns vão ser redimidos, mas eles vão ensinar muitos. Quem? Os outros do povo de Deus, que nem são violadores e que nem são sábios, mas que vão se tornar sábios, porque os sábios vão passar um entendimento para os demais, ok? Então, basicamente, nós temos E a gente, assim, eu estou pensando aqui agora, assim, que no tempo de Jesus a gente tinha, a gente vê esses grupos, embora assim os que eram tipo os adversários, os que eram contra Jesus no tempo dele, a gente não chamaria imediatamente de violadores da aliança, porque eram os que representavam a aliança, os sacerdotes, os fariseus. Os saduceus eram mais liberais, não eram tão fiéis à lei de Moisés. Mas nós temos no tempo de Jesus esse grupo que, de alguma forma, quem eram quais foram as pessoas que entregaram Jesus a Pilatos, que queriam que Jesus fosse crucificado? Eram os líderes religiosos. Então, eles eram pessoas que aparentemente defendiam a lei de Moisés e a fidelidade aos princípios de Moisés, mas eles não eram os fiéis à aliança, eles eram aqueles que combatiam, que eram contra. E em João, Evangelho de João 11, nós vemos que esses líderes, esses sacerdotes e né, os escribas, esse grupo aí, que era o grupo que estava no poder, eles não queriam que Jesus fosse para frente, eles tinham medo de Jesus que tinha ressuscitado Lázaro e que todos iam crer nele, eles tinham medo por causa da ligação que eles tinham com Roma, com o governo. Então eles tinham medo de perder ou de receber alguma intervenção de Roma por causa dos ensinamentos e da vida de Jesus. Então, no tempo de Jesus, tinha esses líderes, que nós podemos dizer que eram os violadores verdadeiramente da aliança, porque, embora eles defendessem a aliança, eles eram contra o que Jesus estava fazendo como representante de Deus, como filho de Deus. E nós temos os discípulos de Jesus, que eram. Jesus falava assim com os discípulos: não é dado a todos entender os mistérios do reino de Deus, mas a vocês é dado isso. Então eles eram os entendidos. Eles eram, isso até nos alegra, porque se os discípulos eram os entendidos, tem chance para nós, porque eles também muitas vezes não entendiam o que Jesus falava, eles tinham dificuldades para acompanhar, às vezes eles seguiam também o entendimento humano, né? Quando Jesus falou assim: o rico dificilmente entrará no reino de Deus, eles falavam assim: mas quem pode entrar? Quer dizer, eles estavam totalmente por fora do princípio do reino de Deus. Quando Jesus falou assim: os ricos não vão entrar, dificilmente entrarão no reino de Deus, mas quem pode entrar? Justamente, Jesus falou assim: graças te dou, Pai, porque o Senhor revelou aos humildes, aos pequenininhos, né? Então, os discípulos, eles se tornaram sábios, se tornaram entendidos, mas eles não eram entendidos, não tinham conhecimento de acordo com os padrões dos homens, mas eles eram os entendidos, eram os sábios que Jesus estava preparando. E tinha a multidão, os muitos que Jesus ia ensinando e que os discípulos iriam ensinar depois. Então nós temos esses mesmos grupos naquela época. Então esses são os grupos que existiam, que vão existir, sempre existem, mas que vão se tornar bem, vai ficar bem claro isso nesse tempo de tribulação. Então, versículo 33 de novo: os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Então eles vão ensinar, eles vão passar a sua sabedoria a muitos. Só uma dica, depois a gente vai entendendo, vai, né, aprofundando um pouquinho mais nisso, mas só para ficar bem claro, isso não é, nem nesse contexto que eu estou fazendo aqui, nessas aulas, isso não é esse ensinar muitos. Pode envolver o ensino da palavra, mas é como que a sabedoria, essa sabedoria dos entendidos, como que isso é transmitido, como é que isso é passado para os muitos? Como Jesus, ele falava, mas ele falava em parábolas, ele ensinava Sermão do Monte, mas a parte principal, o ensinamento de Jesus era a vida dele. Então é muito, muito, muito mais do que ensinamento teórico. E eu duvido que no tempo de tribulação, nesse último tempo, vai haver espaço, como diz, para aulas, como estudando aqui, para cursos de teologia, para tipo de ensinamento teórico. Eles vão ensinar a muitos, com certeza é uma outra forma de transmissão. Então eles vão ensinar muitos, mas os entendidos, mas cairão pela espada, pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo por muitos dias. Então, se você estiver acompanhando o esboço, vamos só ver o que que nós estamos extraindo daqui até agora. No esboço eu coloquei assim: o comportamento do povo de Deus. Eles são conhecidos como santos ou sábios. Número dois, são os que conhecem seu Deus. Isso está no versículo 32. São fortes, também no 32. Eles tomam posição, são resistentes e eles são ativos. Eles não só são, não só resistem, mas eles tomam ações, eles agem também. Número 4, está no versículo 33, eles são sábios ou entendidos e dão esse entendimento a muitos. Número 5, seu entendimento, esse entendimento dos sábios não os livra. Isso aqui é uma das afirmações que eu acho mais impactantes de tudo que Deus está revelando aqui em Daniel, porque normalmente quem é sábio, quem entende as coisas, porque a ideia é justamente que o sábio é aquele que consegue discernir, olha, esse aqui é o anticristo e vai acontecer isso e tem essas profecias. Os sábios são os que entendem as profecias, são aqueles que entendem o que Deus avisou. Mas esse entendimento que a gente poderia pensar, bom, quem tem esse entendimento vai conseguir se livrar. Porque se eu sei que vem abominação, até em Mateus 24 dá um pouco essa ideia, assim, de que, olha, quando vocês virem a abominação da desolação, fuja, fuja para os montes. Isso é um sinal de que vem coisas muito sérias, muito sombrias aí. Mas aqui está dizendo que os entendidos vão cair pela espada, pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo por muitos dias. Então, o entendimento não significa que eles não vão passar pela perseguição, pela tribulação e vão sofrer essa tribulação. E sempre nosso modelo é Jesus. Que Jesus sabia muito bem o que ia acontecer. Ele ficou avisando os discípulos muitas vezes: eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser crucificado. Então Jesus sabia muito bem. Nós podemos lembrar do apóstolo Paulo, que no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele começou a falar: olha, eu vou para Jerusalém e eu sei que me espera ali prisões e sofrimento. Então, o fato de você saber o que vem no futuro não significa que você se livra das consequências da perseguição, de forma alguma. Versículo 34. Mas caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Então, isso aqui a gente sempre tem essa mistura entre fatos históricos e o que vai acontecer realmente no fim, e a gente não sabe, não fica muito claro aqui que tipo de auxílio. Então, mas o que descreve aqui é que os sábios, os entendidos, e junto com todo o povo que é fiel a Deus, eles vão sofrer perseguição, mas vai haver um momento em que eles vão receber um livramento, eles vão receber um pequeno socorro, eles vão receber um livramento dessa perseguição por algum tempo. E aí o que vai acontecer? Uma coisa também bem curiosa aqui, quando eles recebem ajuda, quando eles começam a receber livramento dessa perseguição, aí pessoas que não estavam sendo, se juntando ao povo de Deus, não estava sendo fiel a Deus, quando os fiéis são, recebem livramento, então muitas outras pessoas vão se juntar a eles, mas com falsidade. Eles vão se unir, mas de uma forma falsa. Isso aqui nos faz lembrar de tempos dos primeiros séculos da igreja, quando havia muita perseguição, nos primeiros dois, três séculos da história da igreja, houve muita perseguição contra a igreja. Mas essa perseguição não era totalmente contínua. Então, dependia do imperador, dependia do momento. Então, às vezes, havia uma grande onda muito forte, uma onda muito forte de perseguição. E depois, às vezes, entrava um outro imperador que não perseguia, pelo menos não com muita intensidade. Então, dava um respiro, dava um alívio para a igreja. E essas alternâncias, depois vinha outra onda de perseguição, depois outro período de livramento. E é muito conhecido na história como, nos tempos de perseguição, alguns cristãos negavam a fé, com medo, né, com receio, não tinham coragem de enfrentar a perseguição. Então, havia bastante gente que negava a fé para não ser preso, para não ser torturado e morto. Então, a igreja esvaziava um pouco, né, no tempo da perseguição. E aí vinha um tempo de alívio, um tempo de calmaria, e essas pessoas que tinham sido infiéis, mas que, de alguma forma, eles tinham uma convicção de que era verdade. Eles só não tinham coragem de enfrentar a perseguição. Então, depois que a perseguição passava, eles voltavam para o rebanho, voltavam para a igreja. E aí tinha muita controvérsia dentro da igreja, assim, porque os da linha dura achavam assim, mas esses covardes aí que saem na hora de ter perseguição, agora que não tem volta, eles não deveriam ser aceitos. Mas isso é outro assunto, não vamos entrar nisso agora. Mas é algo que tem uma semelhança com esse período. E também essa profecia, ela tem alguma coisa a ver com o tempo dos Macabeus. E os Macabeus, eles usaram força, eles lutavam com armas para vencer as forças de Antíoco, as forças que estavam oprimindo, e eles tiveram sucesso por algum tempo. Então, nesse tempo também acontecia isso, que algumas pessoas que tinham tomado o lado de Antíoco, porque tinha muitos traidores no meio do povo de Israel, então tinha aqueles que tinham tomado o lado de Antíoco, mas depois, quando os Macabeus estavam tomando o poder, estavam ganhando, essas pessoas vinham para o lado dos Macabeus. Então, essa tendência de pessoas se ajuntarem à igreja no momento que é interessante, no momento que tem alguma vantagem, isso é algo que acontece muito na história e que parece que vai acontecer aqui no fim. Então, número 6, no esboço, eles receberão apoio por um tempo, mas também vão receber números de pessoas falsas, pessoas que estão se ajuntando ao povo de Deus, mas não com sinceridade. Mais um versículo, então nós estamos aqui agora no versículo 35. Alguns dos entendidos, então isso é tão importante o que nós vimos no versículo 33, que repete no versículo 35. Então, alguns dos entendidos, se você não pegou, se não ficou claro no versículo 33, no versículo 35 pode ser que também tenha uma sequência no sentido de que os entendidos vão sofrer perseguição, vão cair, alguns vão ser mortos e tudo mais. Depois eles vão receber um tempo de alívio e depois eles vão ser perseguidos novamente. Também pode se referir a isso. Mas alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos. Até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. Então, o item 7 no esboço, os sábios cairão, serão perseguidos e mortos para provar e purificá-los. Então, quando nós falamos sábios ou entendidos, a gente pensa que eles já estão prontos. Não, os sábios entendidos são as pessoas que estão procurando entender, como os discípulos de Jesus, ainda não têm toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a purificação. Então, os sábios entendidos, esse termo se refere ao povo de Deus, aqueles que estão sendo fiéis a Deus, mas eles ainda precisam ser, olha só no versículo 35, eles precisam ser provados, purificados e embranquecidos. Então, isso é algo muito importante que nós precisamos entender. Então, esse é o panorama geral, essas são as informações que nós temos sobre esses grupos, né? Como é que o povo de Deus vai se comportar nesse tempo. E como eu falei, isso tem referência, isso pode ser aplicado a todas as épocas de perseguição. Isso aconteceu no tempo de Antíoco, isso aconteceu no tempo de Jesus, isso aconteceu no tempo da igreja primitiva, isso acontece hoje, onde tem perseguição, países islâmicos, países comunistas, todo lugar onde tem perseguição, nós vamos encontrar esse fenômeno, essa situação, em que alguns são sábios, são entendidos, alguns são traidores, e os sábios entendidos vão procurar levar esse conhecimento aos demais. Então, isso é uma descrição de como será o tempo da tribulação para o povo de Deus. Então, são poucos versículos. Depois nós vamos retomar isso no capítulo 12. O capítulo 12 de Daniel vai falar mais sobre isso. Talvez a gente até começa a ler alguns dos versículos, né, que falam sobre isso, mas o capítulo 12 volta a falar sobre os sábios entendidos. Então, agora nós queremos assim, gastar um pouquinho de tempo para identificar mais por que são chamados de sábios ou entendidos, o que são esses sábios. A nossa pergunta no tema dessa aula é: essas são as pessoas que vão resistir, que vão enfrentar o anticristo. O anticristo, nessa consumação, nessa manifestação final do governo humano, é o sistema humano na sua manifestação máxima, é o sistema de Satanás, a semente da serpente. É essa manifestação do mistério da iniquidade. Então, esse momento de domínio, esse momento de supremacia que o anticristo vai ter no final, ele vai ser praticamente invencível em muitos aspectos, mas vimos que até no meio dos países ali ele não conseguiu conquistar o Egito, ele não vai ser totalmente invencível, vai ter oposição até de outros governos, outros países, mas ele também não vai conseguir o que ele quer com o povo de Deus. E isso é algo também que vem acontecendo na história. Antíoco Epifânio, ele queria mesmo, ele queria extirpar, ele queria eliminar definitivamente a cultura e a resistência desse povo judeu. E é assim, o povo judeu tem enfrentado isso por milênios, né? Cada vez que vem uma força exterior, né? A própria Babilônia não teve essa intenção de apagar a religião dos judeus, mas eles vieram para arrasar a cidade, para tirar toda essa resistência. Então, o sistema do mundo, o sistema de Babilônia, o sistema do homem contra Deus, ele quer eliminar a resistência. Então, quando nós temos vários textos que falam assim, será dado ao pequeno chifre, Daniel 7, Daniel 8, são textos que falam assim, ele vai receber permissão de Deus, Deus que permite todas as coisas. Então, ele vai receber o mandato, ele vai receber a permissão de vencer o povo santo, né? Daniel 12 volta a falar sobre isso. Até o tempo em que ele acaba com o poder do povo santo. Então, poxa, mas Deus permite que o povo de Deus seja vencido, seja derrotado? Mas veja bem, aqui nós já vemos uma coisa muito interessante, muito importante para notar, que aqui em Daniel 11, onde fala a respeito sim, do anticristo, ele vai conseguir colocar a abominação da desolação, ele vai ter esse poder, ele vai ter essa liberdade, Deus vai permitir que ele coloque a coisa mais abominável no lugar mais sagrado. Então ele vence, ele tem essa vitória aparente de colocar uma afronta, de colocar um símbolo, de se colocar contra Deus, de se exaltar contra Deus. Daniel 8 fala assim de como ele vai se exaltar contra o príncipe do exército, ele vai derrubar estrelas, ele vai pisar no santuário. Então nós temos várias descrições, Apocalipse 13 também confirma a mesma coisa, mas uma coisa muito importante para notar, é isso que nós estamos vendo aqui em Daniel 11, claro que fala sobre isso também no Apocalipse, que ele não consegue o que ele realmente quer. O que esse poder satânico quer fazer? Quer apagar, quer aniquilar, quer exterminar a cultura, a fé, a convicção. Todos os poderes totalitários, eles querem dominar o coração da pessoa, querem dominar a mente da pessoa, de toda a humanidade, e sobre muitas pessoas eles conseguem isso. Mas por isso que fala que o povo que conhece ao seu Deus vai se tornar forte. Então aqui nós temos o contraponto. Como assim que o pequeno chifre vence? Como que ele pisa em cima da cidade santa? Como que ele põe abominação onde ele quer? Sim, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, vai ter resistência e vai conseguir agir, não somente resistir, não sucumbir diante disso, não aceitar a marca da besta, não ser como aqueles que seguem, que adoram a imagem, mas eles vão resistir. Então, isso é muito importante perceber. Agora, eles vão cair. Então, aqui no versículo 32, o povo é forte, o povo vai poder resistir e vai poder agir dentro do que Deus manda fazer, mas eles vão cair pela espada, no versículo 33. Eles vão ser vencidos em termos de perseguição, em termos de poder sobre eles para poder persegui-los. Então, esse é o quadro, né? Essa é a descrição que nós temos a respeito desse tempo. Então, vamos gastar um tempinho para pensar melhor por que que são chamados de sábios, o que que significa ser sábio, o que que nós podemos entender como requisitos, que nós podemos entender que Deus está falando, qual é o povo que de verdade não será vencido pelo anticristo? Na realidade, não sucumbirá, não aceitará o engano, não será transformado em apóstata. Eu ia dizer assim que no tempo de Roma eles queriam que a igreja aceitasse adoração ao imperador, eles não aceitavam. No tempo Hitler queria exterminar os judeus de uma vez por todas, na Rússia, na China, nos países comunistas, nos países islâmicos, eles querem exterminar totalmente, eles querem apagar essa convicção, essa fé em Deus. E isso que nós vemos, Deus sempre mantém o seu povo firme. Na China tem uma igreja forte, tem muitas pessoas que conhecem ao seu Deus. Na China, apesar de décadas de um ensino e de uma tentativa de exterminar a fé. Então, isso nos mostra quanto que Deus é poderoso para manter seu povo firme no meio da tribulação. Então, em primeiro lugar, eu quero, assim, voltando para o esboço, né? Como que no livro de Daniel, não só nesse texto de Daniel 11, como que Deus, nas suas revelações dadas a Daniel, como que o próprio Deus se refere ao seu povo? Então, porque essa aqui é a linguagem do mensageiro divino, não é Daniel que está dizendo, meu povo é santo. Muito pelo contrário, eu queria mostrar que Daniel enxergava muito bem na oração dele, de Daniel 9, na oração de Daniel. Daniel é muito, ele enfrenta a realidade, ele não acha que o povo dele, o povo de Israel, é um povo santo ou um povo sábio. Mas Deus se refere em Daniel 7, até mesmo, né, no, na visão que Deus deu, no sonho que Deus deu para Nabucodonosor, ele também fala, né, a respeito de um povo, né, ele não qualifica esse povo, mas ele fala que o reino será entregue a um povo. Então, Deus está sempre mostrando que o fim dos reinos deste mundo será por meio, assim, a pedra que acaba com aquela estátua não é o povo, a pedra é Jesus, que foi a pedra angular. Mas é muito claro em Daniel 7, nas outras visões, de que o povo de Deus é uma peça central. É Deus que mantém, é Deus que transforma, é Deus que vai produzir uma obra-prima no fim dos tempos. Mas olha que coisa interessante: em Daniel 7, eles são chamados de santos. Em Daniel 8 também, são os santos. A última coisa que Daniel chamaria o seu próprio povo nessa época de cativeiro, eles tinham sido infiéis, por isso que eles foram para o cativeiro, mas até mesmo no cativeiro, como até a gente lê em Ezequiel também, assim, eles continuaram com um coração ainda não transformado. Então, o povo não era santo, mas Deus os chama de santos. Eles não eram um povo sábio. Eles não tinham entendimento do que estava acontecendo. Eles não souberam como reagir à invasão de Babilônia. Eles não souberam como reagir, como viver em outros momentos de crise. A história dos judeus, ao mesmo tempo que é uma história de perseverança, de fidelidade, mas é uma história também de muita falha. E a igreja é a mesma história. Nós temos uma história de infidelidade. Nós temos uma história de ser violadores da aliança. Essa foi a oração de Daniel. Olha só, eu vou até pegar esse versículo em Daniel 9, no meio da oração dele. Daniel 9, versículo 13, fala assim: como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, que é o mal que Moisés previu que aconteceria se fossem infiéis. Então, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Contudo, não buscamos o favor do Senhor nosso Deus. Isso é sabedoria? Isso é santidade? Não buscamos o favor do Senhor nosso Deus, mesmo diante do juízo, mesmo diante do cativeiro, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Nós buscamos a Deus quando as coisas vão mal na nossa vida, mas dificilmente muda aquilo na nossa vida que precisa mudar. A prova de sabedoria, a prova de mudança, não é que você grita a Deus quando você está em apuros. Isso durante toda a história. O livro de Juízes é aquele ciclo em que todas as vezes que vinha opressão e que vinha uma força estrangeira dominando eles, eles clamavam a Deus, mas não mudavam. Eles não mudavam, não se voltavam de coração ao Senhor. Então, Daniel está falando: nós não buscamos o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos das nossas iniquidades e aplicando-nos a tua verdade. Essa frase, eu não sei como está nas outras versões bíblicas, mas essa palavra aplicando significa tendo sabedoria. Esses são os sábios. Os sábios são aqueles que se aplicam à verdade. É a mesma palavra de sábios ou entendidos que usa nas outras situações. Então, assim, o ponto inicial que eu queria colocar é: Deus descreve o seu povo, mesmo, é claro que ele está olhando para o fim, ele está olhando para onde ele vai, onde vai chegar, mas ele está chamando o povo dele de santos, no capítulo 7 e 8 de Daniel, e de entendidos, em Daniel 11 e 12. Então, Deus chama, Deus, não é Daniel, Deus chama seu povo de santos e de entendidos. Então, isso nos dá muita esperança, porque Deus prometeu, ele prometeu que iria fazer uma nova aliança, que ia conseguir escrever a lei no coração. E a gente está nesse ponto da história, séculos depois do sacrifício de Jesus, depois do derramamento do Espírito Santo, e nós ainda olhamos para nós mesmos. Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas diante da situação do mundo, e eu me incluo nisso, nós não somos um povo sábio. Nós não sabemos como agir diante dos desafios do mundo, da política, das situações que nós estamos convivendo, diante da pandemia, diante das políticas, diante dos ventos, diante da maldade na sociedade. Nós não sabemos como agir, nós não somos sábios, mas Deus nos chama de santos e de sábios. Então, isso é algo que não é só, não, em Jesus eu faço tudo de errado, mas Jesus não vê meus erros e ele me purificou, então eu sou purificado, sim, isso é uma verdade, mas Deus tem um projeto. Deus tem um plano de produzir um povo que vai ser realmente sábio e entendido. É, o que eu enxergo é que, né, como nós lemos aqui, este povo que vai passar pela tribulação, eles vão, alguns já são sábios, e vão ensinar a muitos. Isso pode ser um processo que já está acontecendo, mas vai acontecer mesmo na tribulação, vai acontecer que os sábios vão ensinar a muitos. Muitos vão receber a sabedoria. Não vai ser uma coisa intelectual, não vai ser uma coisa assim de cursos, de teologia, de entendimento humano. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, vamos nos aprofundando um pouquinho mais. Mas, então, nós temos aqui que o povo de Deus é considerado santo e o povo de Deus é considerado entendido. Isso não é só um termo que Deus não está vendo a realidade, mas considera sábio a si mesmo. Isso significa que Deus vai pegar essa nação, muitas vezes isso é falado no Antigo Testamento, eu vou pegar vocês e vou purificar e vou produzir um povo que realmente será fiel à minha aliança e que vai ser puro. Então, essa é a nossa esperança. Então, esse é o ponto. Agora, o outro termo que menciona aqui em Daniel 11, 32, é que é o povo que conhece ao seu Deus. Então, isso mostra que não é conhecimento teórico. Ele não fala assim, o povo que conhece a lei. Ele não fala que o povo que conhece todos os princípios, que sabe, que é formado, que estudou, que assim, não. Isso faz parte, conhecer. Né? Daniel falou na sua oração que a sabedoria é atentar para a palavra, para a instrução de Deus. Mas o povo que vai poder enfrentar o anticristo, que vai ser forte, que vai resistir, é o povo que conhece a Deus. Então, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, a experiência com Deus é que vai nos segurar. Não é conhecimento de cabeça. Não é pertencer a uma igreja, não é ter feito seminário, não é ter feito cursos. Tudo isso pode até ser útil, mas se não conhece a Deus, não vai permanecer. Então, é o conhecimento de Deus que vai nos segurar. A única pessoa, as únicas pessoas que vão resistir, que vão realmente confrontar, não no sentido de guerra ou de força, mas o que mais causa ira, o que mais causa ira no coração daqueles que são inspirados por Satanás, esses dominadores, esses totalitários, esses que querem oprimir, esse espírito do anticristo em todos os tempos passados e muito mais no tempo do fim, a coisa que mais causa ira é que, por mais que eles matem e torturem e perseguem, eles não conseguem mudar o coração de quem conhece a Deus. Então, isso é o que vai enfurecer o anticristo. E ainda que fale assim, não, ele recebeu o poder para vencer os santos, mas ele não vence os santos, porque os santos não vão se entregar a ele. Os santos não vão violar a aliança, os santos não vão não vão ser abertos ao engano dele. Então, isso que vai ser a grande derrota. Né? O Satanás levou Jesus na tentação E ele mostrou várias coisas. Você pode transformar pedras em pão, você pode saltar do pináculo do templo e não acontecer nada com você, mas o alvo dele é: você pode receber todos os reinos deste mundo, basta você se ajoelhar e se submeter, o seu coração se entregue a mim. Porque essa é a batalha. Essa é a batalha. É Deus e Satanás lutando pelo coração do homem. Não é o comportamento exterior. Pessoas na igreja e pessoas em posições de política podem, de boca, falar de Deus, podem orar, podem defender princípios morais, mas se o coração não pertencer a Deus, Deus perdeu naquelas pessoas. E nós perdemos. Se nós não entendemos que a batalha está no coração. Por isso que a batalha hoje é muito mais, vai muito mais fundo do que ter um governo que apoia nossas posições morais. Isso não vai trazer nada. Porque a batalha está no coração. E é isso que nós precisamos entender. Então, é uma coisa muito interessante. Eu fui pesquisar um pouquinho essa palavra sabedoria, né, que aparece no livro de Daniel, claro que aparece muitas vezes no livro de Provérbios, né, que é o livro de sabedoria. Tem outras palavras para sabedoria, né, tem vários sinônimos, mas essa palavra que aparece aqui em Daniel 11, né, que versículo 33, né, os entendidos, versículo 35, os entendidos, os sábios, né? Essa palavra, ela aparece a primeira vez, né? Quase sempre a gente acha as origens no livro de Gênesis. Essa palavra aparece a primeira vez em Gênesis 3, quando a mulher está olhando para o fruto proibido e a serpente vem e fala: por que você não pode comer desse fruto? Ah, porque Deus falou, se a gente comer, vai morrer. Não, esse fruto você não vai morrer. Na verdade, Deus não quer que você seja sábio como ele. Ele não quer que você saiba a diferença entre o bem e o mal. Então aí tem aquele versículo, aquela frase que abrange todas as coisas, que a mulher olhou para o fruto e viu que era bela em aparência, que ela era agradável aos olhos, ela era bela em aparência, ela era desejável porque era gostosa, né? Tinha um sabor, então tinha prazer, e era desejável para dar entendimento, é a mesma palavra sabedoria, mas era uma fonte errada. Então é uma coisa que faz você parar para pensar. Deus quer um povo entendido. Essa mentira de Satanás que Deus quer que a gente seja bobinho, que a gente Deus quer que a, Deus não quer que você seja sábio. Deus não quer que você saiba nada. Ele quer que você seja um ignorante, uma pessoa fácil de manipular. Isso não é verdade. Deus quer que nós sejamos entendidos. Mas a sabedoria que Satanás estava oferecendo era uma sabedoria errada. E tem tantos textos que ajudam a gente a olhar para isso, mas depois eu vou voltar para. Daniel é o grande exemplo de um sábio, né? Então nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Mas eu quero mostrar alguns textos. Primeiro no Salmo 14. Salmo 14, quero mostrar como a sabedoria de Deus é associada a alguns princípios, alguns aspectos, né? Salmo 14, versículo 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha sabedoria, entendimento. Então, Deus está olhando e Ele quer ver se tem alguém que tenha sabedoria ou entendimento e que busque a Deus. Então, porque você vai falar assim, mas Deus ainda está pensando que tem alguém sábio, né? Os próprios salmistas falavam assim, não tem, né? O versículo anterior já fala assim, o nécio diz no seu coração, não há Deus, ele se corrompeu, se fazem abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, Deus está procurando o quê? Não tem ninguém certo, mas tem. É possível alguém ser sábio. E esse sábio não é o tipo de sabedoria que a serpente estava oferecendo para a mulher e seu marido. Em se levantar contra Deus, em achar que Deus tinha dado uma ordem com más intenções. Não, ter entendimento é aquele que busca Deus. Agora vamos, assim, tem tantos e tantos, eu vou escolher alguns textos para ajudar a gente a entender. Jeremias capítulo 9, Jeremias 9, versículo 24. Eu vou começar no versículo 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio. Então tem gente que se acha sábio. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Então, lembre-se, o conhecimento de Deus. O grande dilema no Jardim do Éden era: vocês vão comer da árvore da vida ou vocês vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida estava ali, livre para eles. E não fala que eles ficaram parados na frente da árvore da vida pensando, puxa, olha que coisa tremenda, nós podemos comer da árvore da vida. Não, eles pararam na frente da árvore proibida porque era proibido buscar conhecimento nessa fonte. E Satanás colocou a mentira de que Deus queria que eles não tivessem sabedoria. Mas não, o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, eu faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Então aqui está dizendo, e não sei se, acho que não vamos ter tempo de ler, mas em 1 Coríntios 1, Paulo usa esse texto aqui. E ele fala assim, olha só, não são os sábios deste mundo que estão encontrando a verdadeira sabedoria de Deus. Não são as pessoas que têm. Então, no versículo 23 aqui, ele fala do sábio, do forte e do rico. E é tudo que representa o anticristo. Lembra que o anticristo é um cara esperto. Ele é muito astuto. Daniel 8 descreve bastante o anticristo. Ele tem estratégias. Ele busca não somente ganhar vitórias pela força militar, mas ele é muito astuto, ele é muito traidor, ele é muito assim, ele usa estratégias para passar as pessoas para trás. Então, ele tem uma sabedoria, mas não é a sabedoria de Deus. Ele é como o próprio Lúcifer era, o mais belo, o mais sábio, o mais glorioso. Mas porque ele tinha uma raiz de exaltação, ele era o mais louco. Ele foi o mais tolo de toda a história, de toda a criatura, a criação de Deus. Então é isso que vai se manifestar no fim. Nós vamos ter um confronto entre a sabedoria deste mundo. E preste muita atenção, porque tem muita sabedoria hoje. Tem muita informação, tem muita técnica, tem muita estratégia. Mas os mais sábios serão confundidos. Acho que eu não vou ter tempo para ler, mas eu acho que em Isaías 29, 14, que Deus fala assim, que ele vai confundir os sábios. Eles vão descobrir que a sabedoria deles não vale nada. Então, nisso se deve se gloriar em me conhecer. Capítulo 10 de Jeremias, Jeremias 10, versículo 21, os pastores se embruteceram, quer dizer, se tornaram tapados, os pastores se embruteceram, por quê? Porque não estudaram o suficiente? Porque não leram o suficiente? Não é isso, eles se embruteceram porque não buscam ao Senhor, e por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Então, é a única coisa que edifica, a única coisa que constrói o reino de Deus é a sabedoria que vem de Deus. Vamos voltar para uma promessa aqui em Jeremias também, Jeremias 3, versículo 15. Jeremias 3, 15. Dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Isso não é cara que é super formado, nada contra. Deus usou Moisés, que era um homem culto. Deus usou Paulo, que era um homem muito culto. Mas o que está dizendo aqui é que não é a cultura, não é o conhecimento, não é o nível de estudo que vai tornar um pastor, ou outro líder, um mestre, um sábio, não, vai, não é isso. O que vai ser, o que vai trazer pastores segundo o coração de Deus, e que vão, são pessoas que conhecem, que são segundo o coração de Deus, têm caráter, são pessoas que realmente seguem ao Senhor, e que buscam a fonte de conhecimento nele, eles vão apacentar com sabedoria, essa sabedoria que Deus está falando aqui. Deixa eu ler um versículo em Deuteronômio, Deuteronômio 32. Deuteronômio 32 é um cântico de Moisés em que ele profetiza que o povo não vai ser fiel. É um cântico triste porque mostra como Israel vai se apostatar, vai se afastar do caminho de Deus. E no versículo 29, 32, 29, ele fala, vamos voltar ao versículo 28, o meu povo é gente que perdeu o bom senso. Neles não há entendimento. E quando tem esse grito aqui, né? Oxalá, quem dera. Gente, que isso aqui é Moisés que está fazendo o cântico, mas isso veio de Deus, são as palavras de Deus. Quando Deus fala quem dera, Deus é Deus, ele vai falar quem dera. Ele vai falar, oxalá, Deus pode fazer tudo o que ele quer, mas ele fala, oxalá, que fossem sábios. Então entenderiam isto e atentariam para o fim que os espera. Então o entendimento, a sabedoria, é uma sabedoria segundo Deus. E é uma sabedoria, como Daniel, nós vamos terminar falando só um pouquinho sobre Daniel, mas é uma sabedoria que mostra o que vai acontecer no fim. As pessoas que não têm sabedoria de Deus, do coração, por mais que tenham conhecimento, não vão conseguir entender, não vão entender o fim. Ele falou assim, se eles fossem sábios, se eles entendessem o caminho de Deus, a fonte de sabedoria e a verdadeira... Porque sabedoria na Bíblia não é conhecimento intelectual, é saber como agir, é saber como se portar. Por exemplo, Davi, logo que ele venceu Golias e ele foi meio que... lançado assim para ser uma pessoa famosa, ele era muito jovem, tinha sido ungido como rei, e ele foi chamado para estar na corte do rei Saul. Mas fala várias vezes em 1 Samuel 18 que Davi agia com sabedoria. E essa sabedoria, depois eu vou falar sobre esses itens aqui na folha, mas olha só, a primeira palavra aqui é ser prudente, que na verdade é o sentido da palavra. Essa palavra sábio, entendido, o sentido da palavra é ser prudente. E uma pessoa prudente é uma pessoa que sabe que ela não deve agir de uma forma sem compostura, é uma pessoa que não afronta, é uma pessoa que não é agressiva, é uma pessoa que não se exalta em nenhuma situação. Então, Davi, o que Davi tinha que fazer? Ele estava sendo o herói, ele estava sendo muito bem sucedido, mas ele agia com prudência. Em nenhum momento ele agia errado. Isso é sabedoria, ok? Então, mas essa sabedoria nos revela, abre o caminho para que a gente saiba qual vai ser o fim. E agora, antes de falar, então, terminar falando um pouquinho sobre vendo na vida de Daniel, no livro de Daniel, eu quero que vocês, eu vou ter que só citar. 1 Coríntios 1, já citei, fala que a sabedoria de Deus não é de acordo com a sabedoria deste mundo. E tanto é que os sábios deste mundo, eles não conseguem entender. Não conseguem entender. E o capítulo 2, 1 Coríntios 2, continua, que é uma coisa tremenda, que fala sobre a sabedoria que o Espírito Santo revela, mas mostra a sabedoria da cruz. E fala assim que se os sábios e os poderosos do mundo, na época de Jesus, se eles tivessem entendido, pelo menos um pouco, eles não teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas eles não entendem o caminho de Deus. O fruto do conhecimento do bem e do mal corrompe o nosso coração. E por isso Deus não quer que nós sejamos bobos, mas Ele quer que a gente tenha a verdadeira sabedoria. Então, eu não posso ler esses textos, mas são tremendos, né? 1 Coríntios 1 e 1 Coríntios 2. Mas eu vou, porque é por tempo, né? Eu vou para 1 Coríntios 13. Eu só quero mostrar esse texto muito conhecido. Os primeiros três versículos de 1 Coríntios 13, lembrando que no final de 1 Coríntios 12, último versículo, todo o capítulo 12, Paulo está falando, né, sobre o corpo de Cristo, os dons, nem todo mundo tem o mesmo dom, mostrando, né, como que o corpo funciona e que a gente precisa ter entendimento para saber que o olho tem uma função, o ouvido tem outra, o pé tem outra e todos são necessários. Mas ele fala assim, isso tudo é muito certo, porque quando eu olho assim, o versículo 1 Coríntios 12, 31, ele fala, procurai com zelo os melhores dons, porém, eu vos mostrarei um caminho muito mais excelente. Mais excelente do que o corpo de Cristo? Mais excelente do que os dons? Né? Os dons não são errados. Mas ele falou assim, eu vou mostrar um caminho mais excelente, porque tem um caminho que é o que vai dar sentido. Os dons sem esse caminho excelente, não vão alcançar nada. E nós temos visto isso centenas e milhares de vezes no movimento pentecostal, carismático, na história da igreja. Nós temos visto isso. Então, olha só, é só os primeiros três versículos que eu quero mostrar. Que é um confronto entre a sabedoria que é segundo Deus e a sabedoria que não é segundo Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O que é isso? É um barulho vazio. É um barulho que nem traz música, não traz nada. Mesmo aqui, então, a língua dos homens e dos anjos seria o quê? Eloquência. Se você for muito eloquente, nós temos muitos pregadores, e também não estou criticando ninguém. Deus dá dons de eloquência. Não é pecado ser eloquente, mas ele está dizendo, se você tiver eloquência, se você for um grande pregador, se você for uma pessoa carismática, se você for um líder político, se você for alguém que consegue dominar massas, e o anticristo vai ser perito nisso. Ele vai ter uma língua que vai convencer, ele vai ter capacidade de convencer, mas se não tiver amor, se não tiver a sabedoria que vem de Deus, é um barulho vazio. Versículo 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conheça, aqui que esse 2 talvez seja o mais forte aqui, conhecesse os mistérios, toda a ciência. É um cara sábio, é um cara que entende, é um cara que estudou, é um cara que conhece teologia, é um cara que conhece escatologia, é um cara que conhece um monte de coisas. Então, se tivesse todo o conhecimento, toda a sabedoria, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que transportasse montes, uau! Né? O anticristo vai ter sobrenatural também. E não tivesse amor, nada seria. E versículo 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna. Agora parece que o cara é caridoso também. Quer dizer, não é eloquência. Versículo 2 tem duas coisas, né, que é conhecimento e poder sobrenatural. Então nós temos eloquência, nós temos conhecimento, e não só intelectual, porque o cara conhece mistérios, sabe de toda a ciência, né, ele tem muito conhecimento, tanto da Bíblia ou de outras coisas, e também ele tem dons, ele tem fé, acontecem as coisas. Agora, no versículo 3, ele ainda é uma pessoa abnegada. Ele é uma pessoa que doa. Ele é uma pessoa que entrega fortuna e até o próprio corpo. Olha que ponto que pode chegar sem ter a sabedoria de Deus, sem ter o verdadeiro amor. Então, isso aí me veio à mente hoje, assim, que contraste, né? 1 Coríntios 1 e 2 e esse 13 também. Então vamos só finalizar lembrando, nem vou ler os versículos, mas quem pode exemplificar para nós esse povo entendido? Quem serão os entendidos? Quem serão os sábios? Quem serão as pessoas que vão enfrentar o anticristo no tempo do fim? E o melhor modelo é o próprio Daniel, porque Deus deu a ele essas revelações, então ele tinha sabedoria, e ele foi um exemplo. Ele talvez seja o exemplo, ele está brigando ali com José do Egito, talvez ele seja o exemplo mais, assim, mais destacado no Antigo Testamento de uma pessoa sem defeito, uma pessoa irrepreensível. Então, o caráter dele. Então, só lembrando, assim, é da vida dele que eu tirei essas coisas aqui. Né? Os sábios ou entendidos vão ser as pessoas que têm a mesma coisa que Daniel tinha. Então, primeiro, é uma pessoa prudente, como eu já dei o exemplo de Davi, mas Daniel, ele era uma pessoa muito discreta. Ele era uma pessoa que nunca, assim, ele pôde servir aos governantes, aos reis, ele pôde ocupar um lugar alto, porque ele não estava buscando, ele não tinha ambição, ele não tinha interesse em algo para si mesmo. Então, ele era uma pessoa prudente. Quando saiu a ordem de matar todos os sábios, porque ninguém conseguia descobrir qual era o sonho de Nabucodonosor, ele chamou o líder, ele foi uma pessoa prudente. O que que nós vamos fazer? Me dá um tempo, peça ao rei para dar um tempo, eu vou orar essa noite e Deus vai me revelar. Então, a prudência, que significa assim, tem várias coisas incluídas assim na prudência, mas uma das coisas é não ser precipitado, não ser esquentado, não se colocar num lugar errado. Envolve humildade e outras coisas, mas assim, a prudência é algo assim que Deus quer nos dar, de não se aliar com pessoas erradas, não entrar em alianças que não convêm. Né? Tem várias coisas incluídas aí. A história de Daniel é uma história de alguém, né? Lembra o capítulo 1 começa, porque o livro de Daniel, esse tema de sabedoria é um tema do livro de Daniel. Porque Daniel foi selecionado para ser treinado como um dos sábios de Babilônia. Então, o tema do livro de Daniel é como que nós podemos ser sábios verdadeiramente? E a chave que nós recebemos no capítulo 1 é que Daniel, ele estava ali, ele e os seus três amigos, eles não falaram, eu não quero ser um sábio da Babilônia, eu não aceito, vou morrer. Ele não resistiu nesse sentido, mas ele falou assim, ok, tem que fazer o curso, tem que aprender essas coisas aqui, mas tem uma coisa, eu não vou me contaminar. E a gente falou sobre isso na época, estudamos, e eu ainda quero entender mais sobre o que é não se contaminar, mas a gente vê claramente que Daniel não se contaminou. Ele não se contaminou com o desejo de glória, ele não se contaminou com exaltação, ele não se contaminou querendo achar uma posição nem em favor do povo dele. Ele não se contaminou, ele não bebeu da fonte da Babilônia. E a sabedoria que Deus, e aí no capítulo 1 ainda, no versículo 17 fala assim, né, não fala diretamente, mas por causa dessa posição que Daniel e seus três amigos tomaram, por causa disso, Deus deu sabedoria a eles. Então, até seria esse último item aqui. E em todos os momentos, Daniel sempre reconhecia. Quando Daniel foi chamado para revelar o sonho de Nabucodonosor, ele falou assim: Ó rei. O que o senhor pediu, ninguém pode dar. Não existe sabedoria que resolva o seu dilema. Mas existe um Deus, e ele é quem revela. Então, Daniel não se contaminou, Daniel foi humilde, você vê essas coisas todas são interligadas, né? Ele reconheceu. Sozinho com Deus, ele agradeceu a Deus em Daniel 2, ele orou a Deus, em Deus, obrigado, porque o Senhor revelou, isso não foi sabedoria minha. Porque no capítulo 1 fala que Deus deu sabedoria para eles, até para interpretar sonhos. Daniel era um cara sábio, ele tinha capacidade. Mas Deus colocou um desafio que nem a sabedoria que Deus tinha dado para Daniel, assim, da capacidade de interpretação, era suficiente, porque quem ia descobrir o sonho que ele sonhou? Então era uma coisa impossível. Então a sabedoria é aquela que reconhece a dependência de Deus. Então, não contaminação, Deus tem que nos mostrar o que é não ser contaminado. Tem gente que acha que não ser contaminado eu fico admirado. Isso acontece com todos nós. A gente toma posição, às vezes, não, eu não entro nisso daí. Né? Por muito tempo, a não contaminação dos crentes era não fumar, não beber, não ir em cinema, não sei o que e tal. Tem contaminações muito mais sutis. Então, hoje a igreja pensa, não, nós somos defendendo os valores tradicionais, os valores bíblicos da família e tal, e estão se contaminando com muitas outras coisas piores. Então, é terrível isso. Então, não contaminação é uma coisa muito séria. O que é não se contaminar? A humildade, realmente entender que qualquer capacidade não vem de nós mesmos, né? Fiéis à aliança, Daniel foi fiel, os três amigos de Daniel foram fiéis, não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. Daniel não deixou de orar, ele manteve a aliança, assim, a fidelidade. Vemos isso aqui no capítulo 11 de Daniel, assim, as pessoas que eram infiéis à aliança. Então, a sabedoria é ser fiel à aliança com Deus e fiel à aliança, aliança do casamento, aliança de irmãos, a fidelidade às alianças, fiel à aliança com pessoas que não são da igreja. O que você promete, o que você trata, a sua palavra, a sua fidelidade àquilo que é tratado, né? A fidelidade à aliança é uma coisa fundamental e saber que depende de Deus. Então, esse é um tema que nós vamos continuar vendo, porque vai continuar no capítulo 12. Nós vamos, ainda na próxima aula, vamos continuar falando sobre como que esse povo fiel a Deus vai se portar e vai resistir, que tipo de coisa que eles vão fazer. Muitas coisas a gente não sabe, mas nós vamos tentar analisar um pouco mais. Mas só finalizando, lembra que então Daniel 11:33, eu acho, né? Fala que eles vão ensinar a muitos. Então, se isso aqui não é uma lista completa, mas é o que eu estou conseguindo ver na vida de Daniel e nos outros textos que eu mostrei, se sabedoria, entendimento envolve isso aqui, como é que você ensina isso? Como é que os sábios vão ensinar a muitos? Percebe que isso não é um curso que vai dar isso aqui? Percebe que isso tem que ser transmitido pela vida. Imagine as pessoas que andavam junto com Davi quando ele estava fugindo de Saul e eles viram que Davi teve duas vezes a oportunidade de matar o grande inimigo dele e ele não matou por fidelidade, aliança, por respeitar a unção de Deus sobre a vida de Saul e que ele não podia fazer isso. Então, que lição isso foi para os que andavam junto com Davi? É esse tipo de coisa, esse ensinamento que precisa acontecer. Senhor Deus, nós queremos ver realmente o Senhor produzindo um povo sábio, entendido. Com certeza, o Senhor está preparando, o Senhor quer preparar que nós possamos nos colocar diante de Ti, entendendo de onde vem a verdadeira sabedoria e que o Senhor levante sábios que possam passar o entendimento para muitos. Que esses sábios venham a ensinar muitos. Alguns enxergam nessa palavra uma profecia de uma grande colheita, de muitas pessoas sendo alcançadas no meio da grande tribulação. Que isso aconteça, que muitos sejam alcançados com uma sabedoria que não vem de nós mesmos. Na igreja primitiva, quanto mais matavam os cristãos, mais pessoas se convertiam porque eles viam uma sabedoria superior à sabedoria deles. Então, Senhor, que o Senhor possa nos revelar, que possamos ver muito mais essa necessidade, que o Senhor venha nos preparar como pessoas sábias, que o Senhor venha levantar sábios que possam nos ensinar também, que nós possamos receber do Senhor, porque é o Senhor que transforma a vida que é humilde. A gente sabe muitas vezes que o que é certo, mas nós não temos essa atitude. Senhor, implanta isso em nós, para que realmente haja um povo que possa glorificar o teu nome nesse tempo do fim. Pedimos em nome de Jesus. Amém.